E Rogério Reco está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Rogério, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Hoje eu vou pedir licença para você, Luciana, para que, assim, que você é adepta do veganismo, né? Para entrevistar o Alex Antônio da Silva, que é um especialista em churrasco. E sabe como é que é, né? Chega final de semana, o pessoal vai se reunindo, agora no carnaval, inclusive, aí em volta da churrasqueira, né? E eu me comprometo com você, inclusive, em breve, entrevistar alguém sobre alimentação vegana, tá bom?
Opa, tá ótimo.
Então tá bom. Alex, vamos lá.
Olá, Alex. Muito boa tarde.
Boa tarde. Alex, cada brasileiro conhece uma forma de fazer um churrasco, né? De fim de semana. Uns preferem apenas o sal sobre a carne, os outros, outros gostam de temperar, aos que usam espeto, outros valorizam mais a grelha, a chapa, enfim. Mas vemos também que o churrasco vai formando nichos de mercado, né? Com carnes defumadas. E você, que é um especialista no assunto, diga para nós aí, qual o churrasco que você considera mais saboroso aí na sua opinião?
Rogério, primeiramente, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. E eu vou usar uma frase do saudoso Marcos Bassi, que ele fala assim, que não tem um jeito errado de fazer um churrasco, né? O errado é não fazer o churrasco, né? Então, e falar que o nosso paladar, ele vem evoluindo, né? Principalmente o paladar do brasileiro, né? Então, durante décadas aí, ele vem evoluindo o paladar, como vem evoluindo não só na carne, né? Ele vem evoluindo no café, na cerveja, no vinho, inclusive na experiência aí do churrasco, né?
E você que tem feito aí muitos cursos pelo Brasil, se especializando aí, o que é que você pode nos trazer de informação interessante sobre o churrasco?
Olha, o que eu venho trazer e estou aprendendo bastante aí é na questão da ciência e das técnicas, né, que vem evoluindo o churrasco, né? Porque hoje, basicamente, o churrasco ele é composto de fogo, gordura, acidez e sal, né? Só que com essas novas técnicas, né, a gente consegue trazer uma experiência diferente. A gente vem evoluindo essa arte, que já é uma arte super tradicional, mas a gente consegue evoluir tanto a pessoa que come o churrasco, como fazer o churrasco, para que a pessoa tenha uma experiência diferente, né, Rogério?
Ou seja, uma experiência, assim como você falou, né, que faz com que fazer um churrasco seja um acontecimento social, né? É uma reunião de família, de amigos aí, é uma boa forma aí de se confraternizar, né?
Totalmente. O churrasco ele só é promovido por momentos, né? Momentos que nasce um neto, momentos que a família se reúne no final de semana, um momento de confraternizar um churrasco numa empresa. Enfim, churrasco é feito de momentos, concordo plenamente.
Alex, tem algum... O que você, por exemplo, utiliza de ingredientes aí para tornar a carne mais saborosa? Eu sei que tem variação de pessoa para pessoa, né?
No teu Sim, caso, claro.
O que você utiliza para tornar a carne mais saborosa?
Rogério, basicamente, quando você compõe sabor, né? Você compõe alguns itens básicos, né? Que é simplesmente controle de calor, de temperatura, controle de gordura, acidez e sal. Porém, estou indo para a parte de defumação, né? A parte de fazer o churrasco defumado, que o defumado por si só, ele já é um sabor a mais, ele é um item de sabor que não existe, ele é específico, né? A gente tem vários itens, por exemplo, vamos pegar assim, em complexos prontos, por exemplo, como um dry rub, né? Onde você encontra, eu vou te dar um exemplo aqui, num dry rub campeão, tá? Que tem aqui, que você usa sal, açúcar mascavo, pimenta do reino, pimenta malagueta, pimenta chili, pimenta caiena, páprica, alho e cebola. Tá. Ele forma um dry rub, ele forma um complexo de temperos que você joga em cima da carne, e ele forma um bark, né? Ele forma aquela crosta de sabor, né? Então, isso traz uma experiência legal.
Não tem erro, né? Fazer um churrasco assim não tem erro, né?
Não, não tem erro, não. E o bom churrasco mesmo, ele parte de uma boa proteína, o sal e uma pimenta do reino, meu Deus, fica espetacular, né?
É, cada um tem a sua maneira, como você falou, de fazer um churrasco, né?
Então, cada não, um tem o seu não jeito. Tem churrasco errado, tá? É. Vamos aqui, a gente não está colocando regras, né? Não existe churrasco errado.
Olha, muito se fala aqui de cortes especiais de carne, né? Uhum. Essas carnes a gente sabe que são cotadas a valores inacessíveis para a maior parte da população. É possível fazer um belo churrasco mesmo com carnes a preços mais populares?
Rogério, é possível sim, tá? É possível fazer um bom churrasco sem gastar muito, tá? Quando você escolhe uma carne premiada, quando você é uma carne que já é coberta de um marmoreio, que ela tem uma maciez, é óbvio que isso não, isso ele tem um preço, né? Ele não fica acessível para todos, mas ele tem um preço. Mas porém, um churrasco bem feito, com uma série de técnicas, uma série de cuidados, é possível sim fazer uma carne boa, de boa qualidade, com carnes de valores mais acessíveis. Um bom exemplo que a gente pode usar disso aí é o próprio defumado, né? Onde você usa partes não tão nobres de animais. Como, por exemplo, uma carne super famosa é o brisket, que é o peito bovino, que é o contrafilé americano, vamos dizer assim, né? Você pega o contrafilé, que é uma carne nobre nossa aqui hoje, e faz ela fica boa, só que ela tem um valor agregado maior. Agora, você pega um peito de valor agregado menor e faz ele num processo, por exemplo, de defumação, e ele fica espetacular. Tão bom quanto com um preço bem mais acessível, né? E tem outras sugestões, assim. É uma área que você pode ter uma extensão bem grande, tá? Eu coloco como sugestão aqui a pessoa fazer o 80-20. Você pega 80% de carnes acessíveis e usa 20% para comprar uma carne diferenciada, para você poder experimentar, para você poder provar, né? Para você ver qual que é a diferenciação e fazendo assim um churrasco completo, né? Onde você tenha carne de qualidade, entendeu? Com a técnica certa e também tenha uma cereja do bolo, né? Tem um outro conceito também, se for entrar nessa linha, que é um conceito que eu gosto muito, que acaba sendo uma filosofia de vida mesmo, que é comer uma quantidade menor com uma qualidade maior, tá? Isso é um conceito que vem crescendo muito em todos os aspectos, né? Não só na carne, tá, Rogério? Você entra na carne, no café. Você pega um café expresso hoje, ele vem em uma cápsula pequena, que traz uma experiência enorme, entendeu? Com uma cápsula tão pequenininha.
É verdade.
Então, você consegue fazer... Aí vai, tá? Aí, esse é um ramo que dá pra gente falar o dia inteiro, só nessa linha.
Tá bom. Ô Alex, o que na sua opinião deve ser o acompanhamento de um bom churrasco?
O acompanhamento, Rogério, eu, na minha opinião, tá, eu vejo assim que ele tem que ser um apêndice do churrasco. Então, não somente ele tem que agregar, ele tem que se juntar. Então, ele não pode conflitar com o valor com o sabor do churrasco. Então, por exemplo, a gente fez no final de semana, a gente fez um evento final de semana, onde a gente fez um defumado, onde ele é mais rico de condimentos, onde ele é mais rico de pimenta, de ingredientes, e harmonizou com purê de batatas mais neutro, que o conjunto total ficou espetacular, entendeu? Então, eu vejo que é o equilíbrio, tá? Acompanhamentos, eu não vou colocar uma receita, que não é essa a ideia, receita tem bastante na internet, mas colocando uma técnica para deixar o acompanhamento interagir com a carne.
Você falou aí da carne defumada, né?
Perfeito.
Essa carne defumada, é possível já comprar defumada ou fazer defumação na hora de fazer o churrasco?
É possível sim, Rogério. É possível sim. Ainda é um assunto que era interessante a gente até trazer num próximo bloco aí, num próximo... Que daí a gente entra no modo de você... do modo da regeneração, tá? onde você deixa e o defumado permite isso, tá? Os grandes restaurantes aí, até com estrela Michelin e tudo, utilizam dessa prática de regeneração, onde você embala num saco a vácuo de sous vide e você regenera em casa, por exemplo, um defumado e ele fica tão bom quanto tiver acabado de sair de um pit smoker, de uma churrasqueira de defumação, né? Então, certo, dá sim.
Você tem aí algumas dicas, né? Quer dizer, são muitas informações interessantes, né?
É bastante interessante.
Alex, você tem pesquisado muito sobre churrasco por aí. A gente percebe que o churrasco tem sido influenciado, vem recebendo algumas influências aí do estilo americano, do estilo argentino aí. O que você tem a dizer sobre isso?
Ah, o Brasil ele sofre muito por influências há muitos anos, né? E o grande causador disso é a gente mesmo, né? Quando você vai num restaurante, por exemplo, hoje nem tanto, tá? Hoje a internet encurtou um pouco esse espaço e abriu novas possibilidades de a gente interagir nisso aí. Mas antigamente, quando você ia no restaurante, o garçom ele oferecia uma carne para você e oferecia essa carne, falou assim, isso aqui é um contrafilé argentino. Ele mesmo criou essa cultura de que o argentino era melhor do que o brasileiro, né? E tem uma cadeia toda por trás disso aí, tá, Rogério? Que, você coloca lá, 10 anos atrás, mais ou menos, não muito tempo, tá? 10 anos atrás, o consumidor final, o varejo, ele não queria pagar mais caro por ter uma qualidade maior de carne, né? Sim. Daí a indústria não produzia, a indústria ela não ia se interessar porque não ia vender. E também o pecuarista que queria, porque o pecuarista hoje é muito tecnificado, né? Você pega o pecuarista e ele quer fazer um gado de melhor qualidade, ele quer fazer alguma coisa assim. Só que daí, se não tiver o público final que compra, ele também não vai fazer. Então, o que acontece? Hoje inverteu. Hoje, o público, o varejo mesmo, o consumidor, ele quer uma carne de qualidade, que ele força a indústria toda e toda a cadeia fazer uma carne de qualidade. E a gente tem um diferencial, Rogério, que é fantástico no nosso Brasil. A gente tem o pasto, a gente tem o terroir, a gente tem uma questão assim que a gente tem um sabor que no mundo não existe, né? Então a carne brasileira vem crescendo, vem evoluindo, o paladar brasileiro vem evoluindo e nossas carnes hoje estão sendo reconhecidas pelo mundo e o mundo hoje deseja as carnes do Brasil devido a esse novo forma de consumo que tem no Brasil aí de carnes.
Então, para completar aí a nossa conversa, né, você disse aí que a carne brasileira, então, ela é tão boa, tem tanta qualidade quanto uma carne aí argentina, uma carne produzida em outros países aí, como você falou do garçom, né? Falava da carne argentina. Então, hoje a gente não deve nada a ninguém, né, Alex?
Não deve nada e eu acredito que a gente está no processo de evolução ainda, tá, Rogério? É o mercado ainda que o percentual maior ainda não é desse estilo de carne nobre, né, ainda, mas ele vem crescendo e vem evoluindo com uma velocidade muito rápida, entendeu? Hoje até vou colocar essa questão do animal, né? A pessoa, hoje o consumidor, ele não quer só comer uma carne de qualidade, ele quer saber como é que, em português, claro, como é que o boi foi morto, né? Ele quer ir além, rastreabilidade, ele quer entender se um animal sofreu, qual foi o trauma. O consumidor hoje, ele vem forçando toda essa cadeia a investir nisso para que tenha não só a qualidade final do alimento, mas que tenha toda essa questão de evolução mesmo, tá, Rogério?
Alex Antônio da Silva, especialista em churrasco, muito obrigado pela entrevista.
Esse é o Rogério. Pode sempre contar com a gente, quando precisar, estou sempre à disposição. Muito obrigado, tá?
Ok, boa tarde.
Valeu, até mais, boa tarde.
Voltamos com a Luciana Penha, e prometendo já falar de veganismo logo logo, tá?
Legal, uma carne de origem vegetal.
É isso aí.
Tá certo, muito obrigada, Alex, obrigada, Rogério, até a próxima.
Obrigado, Luciana, até a próxima.